Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade.
O sobrenatural, às vezes, pode se manifestar para tentar contar uma história que teria sido abruptamente silenciada. Algumas pessoas acreditam, outras não. Mas é inegável que lugares que foram testemunhas de eventos trágicos ficam com suas estruturas inundadas de uma energia estranha. Uma aura de mistério que, pelo abandono e o processo lento de deterioração, acabam despertando o interesse e a curiosidade das pessoas que passam por essas construções. Mansões abandonadas no meio de uma movimentada cidade com certeza despertam a imaginação dos transeuntes, que se perguntam quais histórias teriam ocorrido entre essas paredes cobertas de trepadeiras e teias de aranha. Pela Avenida Graciada, no bairro Prado, em Montevidéu, Uruguai, existia até alguns anos atrás uma sinistra mansão corroída pelo tempo, onde a vegetação havia coberto quase completamente o lugar. O terreno de esquina é tão grande que ainda lembra um pouco do poder e da riqueza dos que algum dia habitaram a mansão. No entanto, o seu abandono ocorreu por uma sinistra razão, pela qual ninguém nunca se atreveu a morar lá novamente. Pois dentro dela, nos seus dias de glória, foi palco de um crime macabro. Tal história acabou se tornando uma lenda urbana na cidade, devido à aura de mistério que envolve o caso. Esta história começou no século XIX, com uma bela jovem chamada Merceditas Aguirre, filha de uma importante família da cidade. Merceditas era muito cobiçada pelos homens do seu círculo social. A diferença das demais mulheres da época, sua família não a impediu que se dedicasse aos estudos. Ela adorava ler e era conhecida por sua doçura e sua bondade. Entretanto, contam que ela estava profundamente apaixonada por um homem simples da região, que trabalhava numa padaria. Porém, sua família jamais permitiria que sua jovem filha manchasse a imagem da família ao ter um caso com um homem fora da sua classe social. E teriam lhe apresentado um advogado bem-sucedido chamado Dr. Arenas. O homem imediatamente se encantou por Merceditas, que era 20 anos mais jovem que ele. E a família da moça obrigou a jovem a contrair matrimônio. E mesmo não estando de acordo, ela se resignou àquele destino. Na época, era comum que as classes abastadas arranjassem os casamentos de suas filhas com homens mais velhos. Os casamentos por conveniência eram muito comuns naquela época. Através deles, se procurava manter as classes sociais, o poder e a honra familiar. Portanto, esses casamentos não eram voluntários, e sim apenas acordos entre os pais das jovens e os pretendentes escolhidos pela família. Casamentos motivados por amor praticamente não existiam. O dinheiro e a classe social eram os únicos interesses presentes. E o objetivo dos casamentos era constituir uma família para assim perpetuar os sobrenomes. Em 1871, após celebrar com um luxuoso casamento, o casal se mudou para uma enorme mansão pertencente ao Dr. Arenas. A casa estava no meio de um bairro conhecido na época por estar composto por casarões com enormes jardins, que atraíam os olhares de todos os que passavam. Porém, apesar dos luxos, Merceditas não estava feliz com o casamento. E deprimida, começou a ficar muito reclusa e raramente era vista nos importantes eventos sociais que sua família e conhecidos frequentavam. Não se sabia ao certo como era a vida do casal, pois ambos eram muito reservados, e aos poucos, somente o Dr. Arenas era visto nos eventos pela cidade, sem a companhia da sua jovem esposa, o que causava muita estranheza. As pessoas mais próximas ficaram intrigadas com a constante ausência da jovem Merceditas e questionaram o advogado sobre aquilo. O Dr. Arenas sempre dava uma desculpa. Horas era porque sua esposa se sentia indisposta ou que em breve iam vê-la. E finalmente, alegou que a jovem teria ido estudar na Europa, pois se sentia muito entediada ao ficar sozinha na mansão enquanto ele trabalhava fora. Os conhecidos de Merceditas não acreditaram naquela história, pois ela jamais viajaria tão longe sem avisar seus amigos ou sua família. As mulheres na época passavam do controle da família para o controle do marido. E elas não eram permitidas estudar ou sequer viajar sem o consentimento ou a companhia do marido. Então a família, mesmo sem poder fazer nada a respeito, ficou muito desconfiada daquela situação. Vários meses se passaram e a jovem nunca voltou da suposta viagem. Misteriosamente, alguns meses depois, o próprio Dr. Arenas também desapareceu. Na elegante mansão, só permaneceram 4 empregados, que ocuparam e cuidaram da casa por um certo tempo, até perceberem que o casal não iria voltar. A casa, que havia ficado completamente vazia, começava a sucumbir ao abandono. Os antigos empregados já haviam morrido e nunca mais se soube do paradeiro do casal. 3 décadas depois, a princípios do século XX, alguns herdeiros da mansão assumiram o lugar e decidiram se mudar para lá, apesar de existirem várias histórias entre os vizinhos sobre a velha mansão ser assombrada. A mansão, apesar do abandono, tinha um enorme potencial e ainda preservava a sua beleza original. Então a nova família decidiu renovar a casa, fazendo algumas restaurações e reformas. O casal decidiu ampliar a biblioteca que um dia tinha pertencido ao distinto Dr. Arenas. Porém, ao começar a reforma e quebrar uma das paredes do cômodo, eles encontraram uma cena macabra que jamais iriam esquecer. Dentro da parede da biblioteca estava o corpo mumificado de uma mulher que vestia um lindo vestido de época e teria conservado algo de sua beleza se não fosse por seu pescoço estar terrivelmente cortado. O casal ficou aterrorizado com a cena e abandonou a mansão para nunca mais voltar. A lenda conta que o corpo era da própria Merceditas Aguirre, que após uma violenta discussão com o Dr. Arenas, teria sido brutalmente assassinada e escondida dentro de uma parede, na própria mansão onde ela tinha sido tão infeliz em vida. Contam que o Dr. Arenas era muito ciumento e possessivo, e provavelmente mantinha a jovem isolada para que ela não tivesse mais contato com o homem simples pelo qual estava apaixonada, nem com ninguém do seu antigo círculo social. A lenda diz que após o brutal crime, o Dr. Arenas teria fugido para a Espanha, onde na época também teriam ocorrido crimes semelhantes. Outros acreditam que o Dr. Arenas também teria sido assassinado e, posteriormente, sepultado da mesma forma dentro de alguma outra parede da velha mansão. Mas isto não se confirmou, e o advogado nunca mais foi visto. Ao longo dos anos, circularam vários relatos de vizinhos que diziam ouvir gritos, estranhas batidas e luzes vindo da mansão abandonada. Alguns desses eventos foram relatados à polícia em diversas ocasiões. Mas ao chegar ao local, nada era encontrado. A velha mansão permaneceu vazia, se deteriorando silenciosamente no decorrer dos anos, sendo apenas a única testemunha do que ali ocorreu, e despertando o interesse entre os jovens que a chamavam de a Mansão da Degolada. Alguns corajosos que se atreveram a invadir e explorar o lugar relataram ver luzes fracas como se alguém ainda estivesse morando lá. Mas a procurar pelas fontes de luz, somente as paredes rachadas e o abandono se recebiam. Com o passar dos anos, essa história continuou a ser contada. E muitos outros vizinhos da região acabaram relatando experiências similares. Era como se aquele terrível crime tivesse ficado gravado nas paredes que por tanto tempo ocultaram o corpo da jovem. E durante as noites tranquilas, pequenas memórias da tragédia se repetissem, para assim poder contar o que ali ocorreu. Nos últimos anos, aproximadamente 5 anos atrás, a velha mansão foi demolida. E em seu lugar foi construído um enorme edifício de apartamentos. Da casa original, só se manteve algumas partes decoradas do muro exterior. Seria muito interessante saber se a lenda permanece viva e se algum evento sobrenatural ocorreu entre os novos moradores. Vocês teriam coragem de morar lá após saber desta história? Em toda a cidade existe pelo menos uma casa antiga com alguma história peculiar. Às vezes as origens são completamente desconhecidas, mas toda casa abandonada acaba atraindo alguma história de terror para si. Algumas vezes, essas histórias são reais, e outras simplesmente foram criadas. Manter essas histórias vivas é algo que nos atrai naturalmente, pois no fundo, todos somos bons contadores de histórias. E em especial as histórias de terror se aderem a alguma região desprevenida da nossa mente e retornam quando menos esperamos. Às vezes no meio de uma madrugada sem dormir ou durante um passeio pela cidade. No mês de maio, teremos alguns episódios especiais de aniversário, pois no dia 27 completaremos 2 anos estando no ar. E como o primeiro episódio do podcast foi a respeito de uma conhecida fantasma de Montevidéu, e é um dos episódios mais ouvidos, durante esse mês, teremos algumas outras lendas e histórias tanto do meu país, quanto de outros países hispanofalantes. Então, quem quiser enviar alguma sugestão, sinta-se livre para deixar nos comentários. Se você gostou deste episódio, me ajude a continuar levando este projeto adiante. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no @podcastpesadelosreais. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá estou postando as versões em vídeo de cada episódio. E se puder, compartilhe o seu próprio relato ou sugestão de tema, enviando para o e-mail que está na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.